Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Quanto à fidelidade no casamento, o homem sofre mais tentações do que a mulher?
Sofre. A estrutura física do homem e da mulher são diferentes. Ambos reagem de forma diferente ao sexo. O homem, ele é despertado muito rapidamente para o interesse sexual. O homem, ele sai para trabalhar de manhã, ele tem um dia atordoado, o chefe pegou no pé dele, judiou dele, e ele se arrebentou durante o dia, passou momentos difíceis emocionalmente, mas quando chega em casa, ele está pronto para uma relação sexual. A mulher é diferente, a mulher, a relação sexual para ela começa de manhã. Ela é mais sensível. Se ela não teve um dia agradável, dificilmente ela vai estar pronta para uma relação sexual. Okay? Então, trocando em miúdos aqui, não é? O homem é um fogão a gás, e que você liga o gás e acende, pega. E a mulher é um fogão a lenha, que você tem que colocar o graveto e atirando fogo. Assopra, assopra, e vai, e vai. Aí, só que depois que pega também, demora para esfriar. E o homem apaga também rapidinho. Então, por causa desses fatores, okay, a mulher é mais difícil para ela ser seduzida. Só que quando ela se embrenha mesmo, né? Então, por causa disso, é fato, a possibilidade do homem ser tentado é maior. Só citando um texto bíblico, quando Jesus disse, quando olhares para uma, ele disse o quê? Então, ele estava falando com quem? Com um homem? Então os homens são mais susceptíveis à tentação do que as mulheres.
Duas perguntas ligadas aqui. Alguém fez a seguinte pergunta. Sobre chegar puros um para o outro, falando do nosso corpo, a questão que o pastor Clodoaldo levantou aqui hoje de manhã, mas o pastor falou que não estava falando de virgindade. Como então, se a virgindade faz parte do nosso corpo? Eu vou emendar com outra pergunta aqui, que acho que clareia um pouco aqui. Se uma pessoa já teve intimidade física em outros relacionamentos, como fazer para que ela se sinta novamente pura para um novo relacionamento? É possível? Então, uma pergunta parece que ela não entendeu aquela separação de pureza e virgindade, e outra pessoa perguntando como é que ela pode se apresentar pura, tendo uma vez já tendo tido algum tipo de intimidade, relacionamento sexual.
A questão da virgindade, era o que eu quis dizer, é que nós não estávamos falando do relacionamento sexual. Okay? Eu não estou falando, quando eu trato do namoro, obviamente eu não quero dizer assim, olha, não tenha relação sexual no seu casamento, porque eu sei que no seu namoro, porque eu sei que você já sabe. Então, se isso está acontecendo, é óbvio, pessoal, 2 + 2 = 4, isso é pecado. Sexo fora do casamento é pecado, então eu não estou considerando isso. Eu estou considerando um namoro que, ainda que ele não tenha tido uma relação sexual, se ele não tiver os propósitos que a Bíblia diz que deve ter entre um homem e uma mulher, pensando no casamento, ele tem o mesmo grau de erro. Ainda que eles não tenham tido relação sexual ainda, mas se não há o propósito, então eles já estão fora do padrão de Deus. Não precisa acontecer a relação sexual para que eles saiam do padrão de Deus. Já se está fora. É isso que eu quis me referir à questão de relação sexual ou não. No caso, se alguém já teve experiências sexuais no passado e vai entrar no casamento, isso é uma crise que é muito comum hoje. Lamentavelmente, mas é comum. As experiências... Mesmo que não tenha tido a relação sexual no passado, mas houve um namoro muito fogoso, por assim dizer. Isto marca uma pessoa. Como ela entra, então, se sentindo pura? Aí nós precisamos nos recorrer ao apóstolo Paulo, capítulo 3 de Filipenses. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Aí a questão é de confissão, arrependimento e perdão. A questão é com Deus. Quando você peca... Você tem que dizer isso para o Senhor, você tem que se arrepender. E se no outro dia você cometeu o mesmo pecado? É muito interessante. Aí você chega para o Senhor e diz, Senhor, eu estou aqui de novo. Mas o Senhor, por quê? Não, porque ainda ontem eu estive aqui para lhe confessar isso mesmo. Não. Para mim é a primeira vez que você vem. Mas Senhor, eu estive ontem. Não. Quando você se arrepende, eu vejo no teu coração que você se arrependeu. E você confessou esse pecado e você tem o desejo de abandonar esse pecado, eu esqueço. Mas se o Senhor esquece, por que, que o outro não pode esquecer? Se o Senhor perdoa, por que, que eu não posso perdoar? Por que, que eu não posso estar com aquela pessoa e, mesmo sabendo que ela teve um passado que a marcou, lidar com ela agora de uma forma saudável? Isso é confissão, arrependimento e perdão.
Ok, mais uma pergunta agora. Sei que é muito importante nós jovens sabermos o que a Bíblia nos fala sobre casamento ou namoro. Mas vocês não acham que devemos aprender mais sobre santidade, permanecer na palavra, pois o resto é consequência?
Nós estamos falando de santidade, nós estamos na palavra, e a palavra, ela tem aplicações para essa questão de namoro, de preparação para o casamento, e casamento e sexo. Falar de sexo não é um assunto que não é espiritual. É, cuidado com essa visão de que coisas espirituais são assuntos que falam do céu, da salvação, fala dos anjos, do trono de Deus. Tudo na vida do cristão é espiritual. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, inclusive sexo, faça isso para a glória de Deus, né? Então, dá a impressão que essa pergunta está carregada de uma dicotomia errônea que eu já fiz, muitos crentes e igrejas praticam. A televisão, 24 horas por dia. As rádios, 24 horas por dia. A internet, 24 horas por dia. Nos bombardeiam com imoralidade, com tentações. E a igreja não pode falar de sexo. Eu fui pastor de jovens. Teve algumas mães que me acusaram que eu falava muito de sexo. Eu falei, mas mais do que eu, fala a televisão. Uma vez por semana, sabadão à noite, seus filhos vêm aqui, eu tenho que dar para eles os antídotos, eu tenho que mostrar o lado legal, legítimo do sexo, como Deus intencionou e planejou, para tentar combater, com a ajuda do Espírito Santo, tentar combater todo o bombardeio e propaganda errada do inferno que eles recebem na sua casa, através da internet e da televisão. Então, sexo é coisa espiritual, é dom de Deus, é coisa boa, tem tudo a ver com vida de santidade.
Uma pergunta aqui um pouco mais complicada. O que fazer quando a pessoa crente começa a manifestar interesse pelo mesmo sexo? Como aconselhá-la? Essa pessoa realmente é crente?
Sobre isso, eu queria... Parece que não tem nada a ver, mas presta atenção. Minha igreja, Igreja Batista do Carandiru, 200 membros, São Paulo, 1960 e 70. Aprendemos um corinho errado. E nós gostamos daquele corinho, aquela música. A igreja toda hora queria cantar aquela música. Um dia, uma pessoa que conheceu o compositor da música veio visitar nossa igreja, fazer um trabalho de música lá. E ele repreendeu nossa igreja: nós estamos cantando aquela música do jeito errado. Aquela música foi criada pelo amigo dele, fulano e tal, na circunstância tal, 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 tal. E aquela música devia ser cantada não desse jeito, mas desse jeito aqui. O andamento, nós estamos dando tempo errado, lugar errado. Irmãos, quando ele cantou do jeito certo, a nossa igreja toda fez assim: nós não gostamos do jeito que você está falando, nós gostamos do nosso jeito. Mas a gente teve que submeter-se a aprender a música do jeito certo, e foi difícil. Uma vez que você aprende uma música do jeito errado, é difícil você gostar dela do jeito certo. Sexo é a mesma coisa. Se você começa a conversar com as pessoas erradas, se você começa a ler propaganda errada, matéria errada, se você começa a admirar pessoas erradas, a gente aprende muito por modelo. A gente aprende muito por modelo. Sexo vem muito daquilo que, da convivência pai e mãe, isso influencia tremendamente a gente. Para aprender o certo depois é difícil, a gente não quer, a gente não gosta, a gente quer continuar errado. Mas, se está errado, está errado. A gente vai fazer um esforço, a gente vai clamar a Deus, vai ajudar e vai mudar os modelos. Tinha um garoto que ligou para mim, falou comigo uma vez, na verdade eu falei com ele, eu falei: fulano, você está desenvolvendo, você está na adolescência, você está desenvolvendo uns trejeitos femininos, você é homossexual, você tem tendência homossexual? Ele negou, falou: não, imagina, tá, ficou vermelho, tal, aquele negócio todo. Eu falei: então estou te avisando o seguinte, você, pelo que eu entendo o que está acontecendo, você está se espelhando, você deve estar admirando, e convivendo demais com mulheres. Você precisa começar a conviver com homens, a admirar homens. Talvez você está, naquela época, né? Você está admirando muito umas celebridades que têm essa tendência. Você está admirando muito um Cazuza, sei lá eu, alguém desse... Você tem que olhar para o Mel Gibson. É homem. E admirar um camarada que seja homem. Da gema, né? As pessoas que nós admiramos, nós simulamos, nós imitamos. Por isso que Paulo falou, imitem a mim como eu estou imitando Jesus Cristo. Faça igual eu, imitem a Cristo, admirem a pessoa certa. Se admira, gente atrapalhada, gente errada, você começa a ficar igual. E sexo a gente se reaprende. É gostoso? É fácil? Não é. A gente não quer. Uma vez que você aprendeu uma música, aprendeu sexo do jeito errado, você não quer nem ouvir de outro jeito. Mas se você tem o temor de Deus, e de acordo com a pergunta aqui, é bem colocado. Será que essa pessoa é crente? Essa é a questão. Tem que primeiro ir na raiz, falar... Você vive para a glória de quem? Sua ou de Deus? Se é de Deus, então está resolvido o seu problema. Você vai ter. Essa é uma das áreas da sua vida que você vai ter que se submeter e aceitar a identidade sexual que Deus lhe deu. Vai no espelho, dá uma olhada, depois do banho, dá uma olhada sem roupa lá. É homem, é mulher. E assuma aquilo e glorifique a Deus aquele chamado que Deus te deu. Ah, eu não gosto, mas aprende. E Deus vai te dar graça, força e poder para isso.
Só dizer que a pergunta poderia ter sido feita assim também. Quando um rapaz tem interesse por uma moça incrédula, não é? Como aconselhá-la? Ele é crente? Ou uma moça tem interesse por um rapaz incrédulo? Como aconselhar? Ele é crente? Parece que a intensidade é diferente, mas o princípio é o mesmo. Uma coisa é o que eu tenho interesse, outra coisa é o que a palavra de Deus diz.
Uma outra questão, agora... Não me apresentar o papel aqui, mas eu acho que é uma questão pertinente. Há 10 anos atrás, 40% da internet era pornografia pesada. Sugestivamente, já na época, as estatísticas diriam que as outras 40% eram religião e os outros 20% eram resto. Recentemente, uma jornalista chamada Lúcia Guimarães, ela, resenhando um livro lançado nos Estados Unidos, ela chegou, coloca lá a estatística de 80%. Do material que circula na internet é material pornográfico pesado. Antigamente, você tinha algumas restrições para ter acesso ao material pornográfico. Então, você teria que ir para a banca de jornal e para a locadora. Então, você logo pensava, não, alguém pode me ver aqui. Então, vou abrir mão disso aí. Hoje, com um toque, uma tecla de computador, pornografia chega à sua casa. Então, a pergunta que eu faço para os nossos três irmãos aqui é, como lidar, então, com vício em pornografia virtual?
Eu estava no último ano do seminário, meu colega casado também, nós dois vivíamos fora da escola, não como os outros alunos que moravam no dormitório da escola, nós estávamos no mesmo conjunto de apartamentos. Ele, depois da aula, falou, Silas, eu gostaria que você passasse com o seu carro perto do meu carro, eu tenho uma coisa que eu preciso que você guarde para mim. Quando eu cheguei lá, ele tirou uma televisão zona grande, falou, põe no seu carro e guarda para mim essa televisão até minha esposa voltar da viagem que ela está fazendo. E daí eu falei, o que está acontecendo, Harry? Ele falou, sabe o que acontece? Minha esposa foi para viajar, eu estou sozinho. E o apartamento do lado, a pessoa é incrédula, ele tem uma TV a cabo, ele tem um canal Playboy. E eu não sei o que está acontecendo, mas a hora que eu estou virando os canais normais da minha televisão, eu não tenho TV a cabo nem o canal Playboy. Quando eu estou, o canal Playboy, ele pega um pouco e apaga, pega um pouco e apaga, está dando os sinais, está vindo para a minha televisão. E eu não estou tendo forças para administrar isto. E então eu quero que você me ajude guardando isso daqui para mim, só me devolve essa televisão quando minha esposa voltar. Essa é a resposta aqui, essa experiência revela a atitude que qualquer um de nós tem que ter quando estamos lutando contra um pecado em relação à pornografia, à internet. Nós temos que jogar aberto, nós temos que ser humildes e sinceros, escolher pessoas certas, pessoas que nós confiamos, e falar, me ajuda aqui, eu sei que esse vício, ele detona a vida das suas vítimas. A pornografia, ela nunca satisfaz os seus clientes, ela os deixa mais e mais sedentos e famintos e miseráveis, e detonados, e se odiando, então entendendo isso, a pessoa tem que fugir disso daí, pedindo ajuda de pastor, de amigo, de irmão, de pai e tudo mais. E eu recomendo a paz, parar com esse negócio de deixar a televisão no quarto dos filhos. Isso é coisa de emergente, que quer mostrar que tem dinheiro, quer ter, sabe? Começa a comprar dois carros e televisão na no quarto. Olha, a pior coisa que você faz pro seu filho é deixar uma televisão no quarto dele. De madrugada ele não vai ficar assistindo R.R. Soares, ele vai procurar aqueles, entendeu?
O computador no quarto.
Computador no quarto, mesma coisa. Deixa o computador num lugar de passagem, onde todo mundo da família passa e pode ver o que, que a pessoa está. E até colocamos uma regra em casa. Eu como marido, a Vanger como esposa, nós temos direito de chegar numa boa e perguntar o que, que você está vendo aí no computador. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem o jeito de ver lá o que, que a criança viu, o que, que o filho viu, puxou de sites, entendeu? Então, eu acho que tem que jogar aberto, tem que ser humilde e abrir o jogo, senão não há vitória.
Outro dia, o meu filho me perguntou, pai, o que, que é sexo?
Quantos anos seu filho?
Tinha 7 anos na época. E eu sei porque ele fez a pergunta, porque ele ouviu alguma coisa sobre e o instigou. Eu falei, filho, sexo é... Tem sexo masculino e tem sexo feminino, isso é sexo. Né? E aí ele se foi, mas eu sabia que eu não o tinha satisfeito. Eu sabia que ele ia voltar com a pergunta. Eu fiz isso de propósito, né? Eu falei, vai voltar com a pergunta. Aí depois um dia eu estou no carro, só eu e ele no carro, ele no banco de trás, e ele fala, pai, o que, que é sexo? Aí eu falei, filho, masculino e feminino. Aí ele falou assim, pai, o que, que é sexo sexual? Aí eu expliquei para ele, obviamente eu não entrei em detalhes, mas eu expliquei, falei, filho, sexo, filho, é uma coisa, sexo sexual que você está falando, é uma coisa que o nosso Deus nos deu quando nós nos casamos. Então o papai pode ter isso com a mamãe porque nós somos casados, nós temos compromisso, nós geramos vocês. Joia. Aí parece que ele ficou satisfeito. Mas aí o pastor Silas falando de televisão aqui, ele viu propaganda sobre o preservativo e ele veio e falou, pai, o que, que é preservativo? Pessoal, eu não tenho constrangimento. Falei, filho, senta aí. Peguei um lápis, um papel, eu tenho uma certa habilidade para desenho, eu gosto de artes, eu gosto até de pintar telas. E desenhei, expliquei para ele como que funciona, para que serve. Ele ficou olhando para mim assim... meio assustada, falei, filho, é para isso que serve. E essa propaganda aí é porque as pessoas não querem se submeter à vontade de Deus. Porque eu prefiro que ele ouça o pai dele falando com todas as letras do que ficar ouvindo os balbúcios mundanos. Então eu prefiro que seja aberto mesmo para que a gente possa ter controle sobre essas coisas. Okay?
Mas a última pergunta é a seguinte. Qual a posição do pastor ou dos pastores com referência ao fim de um casamento e o início de outro? O primeiro casamento foi unido de fato por Deus? Quem diz isso? Se o perdão é dado por Deus, se ele é graça e amor, pergunto, por que a comunidade da fé é cheia de legalismo e tradição que mata o caminho de Jesus? Okay? Então, escutaram a pergunta? O pessoal escutou aí no fundo? Tá? Como lidar então com uma pessoa que já foi casada anteriormente e agora tem um novo casamento? Como saber se... será que de fato o primeiro casamento foi unido por Deus? Então, pastor Silas aí, depois os colegas.
Peço que vocês escutem e acrescentem, me corrijam naquilo que eu errar. Eu não sei que igreja você faz parte. Na nossa igreja, nas igrejas que eu tenho participado toda a minha vida... A igreja, ela age com rigor e chega até a excluir a pessoa quando não há arrependimento. Eu nunca vi uma igreja excomungando, excluindo alguém que veio à frente e humildemente falou, eu pequei contra Deus, eu pequei contra a igreja, eu pequei contra o nome de Cristo. Por favor, me perdoem, o que eu fiz é uma loucura. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais faria isto. Nunca vi uma igreja fazer isso. Já vi muitas vezes, a minha igreja mesmo, perdoando pessoas que erraram feio nessa questão do casamento. E, então, a disciplina bíblica, ela é doutrina do Deus amoroso, do perdão e tudo mais. Tem que haver. Senão, se você começa a relevar os divórcios dentro da sua igreja, a moçada vai aprendendo que a sua igreja não é séria, que a palavra de Deus também não é séria, e que casa, não der certo, separa, o pastor vai lá e... Não, não é assim. Ah, outra coisa, quando que separação ou recasamento é possível? É essa a pergunta, né? É possível... Primeira coisa, eu queria dizer o seguinte, cada caso é um caso, sabe? É difícil dar essas respostas de bate-pronto assim, respostas generalizadas. Pode ser que algumas respostas que eu der aqui, se estudar o caso que você está pensando, aquele caso não passa no crivo e no processo dessa resposta. Mas vamos ver que uma pessoa, sinceramente, ele se converteu e já traz para a sua conversão um divórcio, e já traz para sua conversão um casamento que não tem condições de ser restaurado. Porque em muitos casos, no meu ministério, casamentos têm sido restaurados. A pessoa nem se converte, mas há uma restauração. Eu vou lá, converso com o incrédulo. Outra semana passada, aí estava ligando para Brasília, atrás dessa esposa que fugiu com o filho. Ligando para ela, pedindo para ela ter calma, pedindo para ela reconsiderar, falando que nós estamos dando apoio para o rapaz aqui, que ele está muito arrependido do que fez, que para ela ir com calma e que vamos tentar uma restauração, não comece nenhum outro relacionamento. Então a igreja faz de tudo para restaurar. E se a pessoa, o membro da igreja, ele está ali, ele está ajudando, ele está cooperando, tendo uma boa atitude, reconhecendo aonde ele errou, talvez ele não tenha a parcela maior de culpa, mas ele reconhece humildemente, e o outro não quer nada, e o outro vai embora e tudo mais, e arranja outra lá. Nesse caso, a pessoa após a conversão, ele já traz para a conversão, um divórcio. A gente assume que todos os seus pecados foram perdoados, aquele é um pecado que ele cometeu nos anos de impiedade dele, e que agora ele conhece a Cristo, conhece a verdade. A gente dá à pessoa a segunda chance de um casamento no Senhor. Um outro, eu vou, acho que, considerar o texto de 1 Coríntios 7, no final lá, fala de pessoas na igreja de Corinto, cujo parceiro ou parceira o abandonaram por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Falou, você escolheu Cristo, o cristianismo ou a mim? E a pessoa ficou com Cristo, com o cristianismo, e foi abandonado pelo parceiro. Neste caso, Paulo fala que essa pessoa está liberada para um recasamento no Senhor também. E o terceiro caso seria quando a pessoa é vítima de um adultério. O casal, de repente, o marido, talvez a gente pensava que era cristão, nem era, ou é cristão, mas se desvirtuou de tal forma, se apaixonou por uma pessoa, se enfraqueceu na fé, entrou numa ilusão, numa paixão, e se uniu com uma outra pessoa, está lá adulterando, e acontece o divórcio. Nesse caso, nós consideramos que a pessoa, ela é vítima, e o casamento dela, o primeiro casamento dela foi rompido e foi desfeito por esse pecado contra ela, contra Deus, cometido. E essa pessoa, então, a gente vai tentar tudo para restaurar, tal, não tem condições. Essa pessoa tem o dom de casamento e tudo mais. Nesse caso, muitas igrejas, é o caso da minha, a gente... Mas, olha, muito aconselhamento. Tem casos que a pessoa tenta simular uma coisa. Tem maridos que eu já vi no meu ministério, por exemplo, que eles vão tratando a esposa com muita frieza, até ela cair em pecado com alguém. Eles até jogam a mulher numa situação de tentação, para ela cair e ele poder sair como vítima, sair como o traído, o coitadinho. Esses são os espertalhões. O verdadeiro malandro é esse daí. Ele sempre é a vítima, ele sempre é o traído, ele é sempre o que levou o chute, né? E daí ele vem, pastor, minha esposa fez por mim e tudo mais. Esse caso, a pessoa precisa de correção, precisa de confrontação. Ele precisa entender a sagacidade do diabo nas suas ações e tudo mais, e ser confrontado até se ele é cristão ou não, de verdade.
Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. A pergunta é: como distinguir a vontade oculta de Deus, a vontade revelada de Deus, e também quais são as implicações disso na nossa vida?
Como distinguir entre a vontade oculta e a vontade revelada de Deus. Meu professor de teologia falou uma coisa muito legal quando na faculdade. Ele fez uma linha no quadro negro, de fora a fora. E ele falou, aqui está, embaixo da linha, responsabilidade do homem. Aqui envolve minhas ações, reações, minhas escolhas, minhas decisões. Ele falou, acima da linha é uma outra perspectiva de ver a vida, que é a soberania de Deus. Há coisas que nós não sabemos, mas nós, pelas Escrituras, sabemos que Deus, Ele faz com que tudo redunde para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós não temos como ver o outro lado da linha, nós temos só fé que Deus está trabalhando por trás de tudo e que Ele administra e controla tudo, Ele está sentado no trono. Mas, como eu não posso ver lá, eu tenho que me preocupar com aquilo que eu sei, eu tenho que me preocupar quanto aos mandamentos do Senhor, às ordenanças do Senhor, aos princípios, aos princípios ensinados na palavra de Deus, aos exemplos que a Bíblia traz. Então, eu não me preocupo com aquilo que eu não sei, eu me preocupo com aquilo que eu sei. Então, mesmo o calvinista, ele é aquela pessoa que ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mas ele nunca usa isso como muleta para justificar uma inércia, uma ociosidade, ou uma indecisão, ou uma preguiça e uma irresponsabilidade. Nós somos responsáveis, nós temos que viver como se tudo dependesse de nós e agir nesse tudo aí dentro dos princípios, usando as regras do jogo que Deus deu a nós. E daí nós descansamos à noite tranquilo, sabendo que Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, não temos condições de fazer. Então, a soberania de Deus sempre anda em paralelo com a responsabilidade do homem. Por isso que na Bíblia, na minha igreja, tem irmãos que ficam às vezes assim, meio que coçando a cabeça, achando que eu estou entrando em contradição, porque num domingo eu falo sobre a soberania de Deus, porque o texto fala sobre isto, e no outro domingo eu falo sobre, claramente, sobre a responsabilidade do homem. Você tem que se arrepender, você tem que mudar, você tem que tomar a decisão, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, no outro domingo eu prego, se o Senhor não te chamar, o Senhor não abrir os seus olhos, você não vai crer. A fé é dom de Deus. E parece aos nossos olhos, a nossa razão, dá a impressão que há um conflito e uma contradição aí. Mas não é essa questão, a questão é falta, para nós, falta campo de visão para entendermos e conciliarmos a soberania de Deus com a responsabilidade do homem. E eu gosto muito de uma frase que eu aprendi, vamos ver se eu consigo lembrá-la aqui. Esta frase diz assim, que a razão, ela, a razão humana, ela nunca se mostra tão razoável quanto quando ela deixa de tentar arrazoar acerca das coisas que estão acima da razão. É a palavra do versículo aí. Você não se mostra e não vai agir de forma tão inteligente quanto quando você, diante de coisas tão, tipo a morte de uma criança que você tanto ama, da sua família e tudo mais, você querer ali, sabe, por quê, e começar a buscar culpado e tudo mais, só leva você a uma crise. Está tentando resolver um dilema que é muito grande para o seu computador. E ali você tem que descansar como Jó descansou, pela fé ele confiou na justiça de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus e no amor de Deus por ele, e ele falou, Deus sabe o que está fazendo, isso é algo que eu não tenho condições de compreender. Mas responsabilidade e soberania de Deus, a responsabilidade do homem e soberania de Deus tem que sempre andar juntos para que haja uma vida cristã saudável, para que a gente esteja praticando teologia de acordo com a palavra de Deus.
Duas perguntas agora para o pastor Clodoaldo. Eu agradeço ao pessoal que reencaminhou aquelas perguntas sobre corte. Depois eu achei, mas chegaram duas interessantes aqui. Concordo com a pregação do pastor Clodoaldo sobre começar o namoro somente quando tiver condições para casar. E quando o casal já namora, mas se encontra na situação em que ainda não há possibilidade de casar, o que fazer agora? O que você sugere? Terminar, manter o compromisso sem contato físico, entre parênteses, corte, continuar assim mesmo, mas com a nova visão? PS, a impossibilidade a que me refiro é a financeira, pois a intenção de casar sempre existiu. A outra, muito parecida, de acordo com seus pensamentos, o senhor acredita que a corte seria mais correta ou prudente prática do namoro? Ou mais prudente que a prática do namoro, desculpa.
Irmãos, há uma situação aqui específica, né? Uma pessoa que está, já está namorando, né? E não tem condição de casar. Então, nós temos aqui algumas opções para esse caso aqui, né? Primeiro é entender o que é condição para casar. O pastor Silas falou aqui, né? Será que eu quero casar na mesma situação que meu pai se encontra hoje? É preciso levar em consideração que o seu pai tem anos já de estrada, ele teve tempo para construir uma coisa, né? Então, quando eu falo de condição para casar, não é necessariamente a condição do seu pai. Também não é uma loucura, não é juntar trezentinho dela, duzentinho aqui, dá quinhentinho. A gente paga duzentinho de aluguel, cinquentinha a gente paga água, paga luz, sobra mais 250 para a gente fazer uma comprinha e quando der, dar uma visitadinha no cineminha. Isso é uma loucura, é óbvio que isso não é condição de casar. Mas precisa saber, não é? Às vezes você tem condições sim de se casar. É que você não tem condições de se casar para viver do jeito que você imagina. Com apartamento, carro na garagem, num condomínio onde tem a piscina, playground, salão de festas. É óbvio. Então é preciso, a primeira questão, condição de se casar. Se realmente analisou, não tem condição de se casar, esse namoro está num caminho muito perigoso. Então é melhor mesmo interromper. Aí vamos continuar, mas agora numa nova visão. Que nova visão? Que nova visão é essa? Essa é uma crise, irmãos. Eu sei que é uma crise, né? É duro para a gente ter que ouvir isso, mas que nova visão é essa? Não, agora a gente vai sem toque físico. Lembra que eu falei ontem? Intimidade não retrocede. Aí a gente deu uma avançada hoje, mas no próximo encontro nós não vamos avançar. Nós vamos nos segurar. E fica aquela agonia, não me toca. E aquele sofrimento, né? Não retrocede, é muito difícil. Então é melhor interromper mesmo. Vai correr atrás do emprego. E o Senhor movendo a situação, né, e dando emprego, reata e casa. Aguardem separados, não é? Porque, pessoal, intimidade não retrocede. A tendência é que a cada encontro ela caminhe um pouquinho mais. Okay? Precisamos ser realistas nisso aqui. Então é melhor mesmo que haja uma separação, não é? Ou então analise a situação, dá para casar, vamos casar, okay, vamos pagar aluguel, lembra, não é loucura, pessoal, só lembrar do quentinho que você já sabe o que eu estou falando. Bom, questão da corte, né? Que foi citada aqui, corte eu já vi uma outra denominação para isso, é o pré-namoro. De certa forma eu fiquei até contente, porque a gente tinha antigamente, né, namoro, noivado e casamento, aí depois criou-se o ficar, namorar, noivar, casar, depois criou rolo, ficar, namorar, noivar, e depois ficou, eu já nem sei mais os nomes que se dá. Agora criaram um que até parece mais interessante, né? Um pré-namoro. Né? A questão, irmãos, é a seguinte, que quando você tem algum contato, ele estimula sentimentos, né? E esse é o problema. Então, essa questão de corte, de poder, eu entendo o que a pessoa quer dizer. É começar a sair junto para se conhecer, mas não está namorando ainda, não tem toque físico. E vai conhecer, ele visita a casa do pai dela, não é, para saber como é que ela é em casa. Eu entendo que é um bom caminho, entendo, mas tem que ter cuidado. Esse tipo de situação, ele tem que ser diluído, né? Porque se os dois começam só a sair junto, sair junto, sair junto, sair junto, sair junto, também é, pessoal, é um... é namoro, vai, não tem jeito, tem outro nome para isso, né? Então tem que ter, essas coisas estimulam sentimentos, e o que eu ensino aqui, não é questão de namoro, não namorar, é sentimento sob controle, sentimento subjugado, é isso que eu estou ensinando aqui, que eu tenho falado para vocês. Nós temos que criar situações onde os sentimentos não sejam dominadores, né? Então é preciso ter cuidado. Então essa questão de pré-namoro e corte, ela é interessante, né? Onde não há toque, não há contato físico, seja para conhecer mesmo racionalmente um ao outro. O difícil é que o casal faz isso, eles falam, nós não estamos namorando, nós estamos pré-namorando, né? Ou estamos cortejando. A questão é que eles não conseguem observar o outro. Quando eu falo é de observar mesmo. Como é que essa moça trata a mãe dela? Como é que ela trata o pai? Como é que ela trata os irmãos? Como é que ela trata o pastor dela? Quando ela fala sobre o pastor dela, como ela se refere a ele? Ela se refere como realmente um líder espiritual? Como ela se refere à igreja dela? Ou se é da mesma igreja, a nossa igreja? Como aquele rapaz lida com os pais, com os irmãos dele? Olha, isso aqui, pessoal, 2 + 2 = 4. Do jeito que ela é lá, do jeito que ele é lá, vai tratar você. Você quer isso para a sua vida? É para observar mesmo. Aí depois que observou, fala, olha, realmente não deu. Eu acho que não vai dar para a gente caminhar. Vamos, você é livre, eu sou livre, não deu. É para observar mesmo. O problema é que a gente usa de corte, mas não observa nada. Fica observando outras coisas, né, que não tem que ser observadas, né? É observação de princípios e valores mesmo, condizentes, princípios espirituais. Só para ilustrar, uma vez eu assisti um casamento, eu fui convidado para ir a um casamento, fui participar do casamento. No momento das alianças, a noiva estava usando aquelas luvas, né? E ela tirou as luvas para colocar a aliança, né? Então a noiva tirou a aliança, as luvas, e ela ficou segurando as luvas assim. Aí ela não sabia o que fazer com a luva, assim, ela virou para a mãe que estava ali e fez assim, ó. E jogou a luva no colo da mãe. Irmãos, ela não teve a hombridade de dar alguns passos. Mamãe.
Delicadeza, né?
Mamãe, segura para mim, por favor. Ela jogou para a mãe. Aí eu falei assim, onde esse camarada foi amarrar o burro dele? Porque ela vai tratar ele desse jeito. Pessoal, olhos espirituais, ver as coisas, ver além. Né? Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Verão a Deus, visão, ver as coisas. Tempo que precede o casamento é para observar essas coisas. Observar como uma pessoa é, de fato.
Ok. Continuando então, uma questão aqui bem importante para nós aqui. Quanto a mulher que no casamento é humilhada psíquica e fisicamente por um marido que nunca adulterou, ela é obrigada a passar por toda sorte de tortura sem poder se separar do marido? Entenderam a pergunta? Ok. Eu acho que é uma pergunta bem importante aqui. Eu vou abrir para os pastores aqui responderem então.
É difícil responder perguntas assim, porque um caso como esse requer investigação. E, primeira coisa, eu vou supor aqui que esse casal seja da minha igreja, certo? E essa mulher converse com a minha esposa, depois a minha esposa dá um toque, eu converso com essa pessoa também, com essa esposa, ela conta o drama dela, o marido dela joga bola comigo, é membro da igreja, talvez até ocupe algum cargo. Daí eu converso com ela sobre, nós precisamos, isso aí precisa parar, isso não pode continuar. Isso não é jeito de se viver, né? E o casamento não é para isto. E ela está sendo atacada. Isso aí talvez até seja, vamos dizer que chega no ponto de ser pior até do que um adultério. E é uma agressão psicológica, uma opressão constante e tudo mais. Então nós vamos orar juntos e vamos. Ela vai conversar com ele, falando que não suporta mais essa situação e que ela vê que eles precisam de ajuda, porque o casamento está numa situação difícil, e que ela vai falar com o pastor e marcar um horário para conversar. E daí, abrindo o jogo com ele quanto a isso, queira ou não, que eu instruiria ela, quer ele queira ou não, de ela falar, eu vou falar com o pastor. E ela vem, abre o jogo, daí eu vou, converso com ele, vamos confrontar. Então, se o camarada não muda, continua com essa atitude, não reconhece o seu pecado e tudo mais, ele vai ser disciplinado pela igreja. Ele vai ser disciplinado pela igreja e, se for o caso, será excluído. E daí, se ele continua dessa forma, fazendo isso com a mulher, daí entra a Lei Maria da Penha, né? E daí ela tem que ver esse caso com a polícia, tem que isso aí resolver na lei, né? Mas não pode, não é. Eu acho que ser cristão não é ficar aceitando uma condição dessa, deixar uma pessoa passar a vida te maltratando, te humilhando, te usando de capacho. Isso aí não é o chamado de Deus para nós, né? Temos que procurar tratar, tentar acertar. Se através da igreja, dos princípios de Deus, da ajuda dos irmãos, a pessoa não reage, não quer mudar, insiste em continuar com esta, com esse comportamento errado, daí tem que ser tratado de acordo pela lei. E chega no ponto, eu vejo até aí, se a pessoa não quer mudar mesmo, chega no ponto que justifica-se um divórcio aí. Eu acho que a mulher se submeter, isso aí infelizmente, irmãos, é comum, e atenção vocês meninas, é comum. Eu vi um palestrante americano falando sobre como acontece, como é comum o abuso da esposa, das esposas em lares cristãos nos Estados Unidos. Então é uma realidade triste e feia esta, mas Deus não nos chamou para isto. E a mulher deixar um homem ficar subjugando e judiando e maltratando e tudo mais, isso daí eu creio que não agrada a Deus. Isso aí até a quebra de um mandamento. Tem um dos mandamentos que é não matarás. Ali Deus ordena a santidade, declara a santidade da vida. Você não deve matar ninguém e nem permitir que ninguém te mate. Você deixar uma pessoa ficar te matando pouco a pouco, você está sendo conivente, você está sendo conivente daquele pecado da pessoa.
Algo que pode talvez ajudar é que, às vezes ele quer complementar aqui, ou outros querem falar, mas o que pode ajudar aqui é que a Lei Maria da Penha não se refere apenas a abuso físico, abuso verbal está incluído também. E eu sei que a gente está pisando aqui em um terreno meio minado, né? A gente está meio que pisando em ovos aqui, mas assim, para a gente tornar a coisa um pouco mais impessoal, nós somos a tradição reformada, protestante. Então, dentro da tradição protestante, um divórcio ocorreria em duas situações. Ou no caso de adultério, que já foi tocado aqui, tem uma pergunta sobre isso aqui daqui a pouco, ou no que ele chamava de abandono do lar. E você pode dar uma olhada depois em 1 Coríntios, capítulo 7, dar uma olhada ali com mais calma sobre essa questão aí do abandono do lar. E os puritanos, já no século XVI, século XVII, eles entendiam que o caso de um marido bater na mulher, ou negligenciar seus deveres domésticos, ser um beberrão, destratando sua esposa, abusando dela verbalmente, isso também caracterizaria abandono do lar. E aí o papel da igreja é acolher essa mulher ferida. Mas o que a gente estava conversando à tarde também é que isso às vezes pode acontecer o contrário. Então a gente tem visto também situações em que a mulher se torna agressora. Então a gente realmente está aqui pisando em terreno minado, um terreno meio complicado aqui. A gente está mais abrindo algumas pistas aqui para vocês.
É verdade. Okay?
Uma outra pergunta ligada é essa então. Compreendendo a magnitude do casamento e o cuidado de Deus ao instituí-lo, comparando a união de Cristo com a sua igreja, é aceitável casar o crente o divórcio, mesmo em caso de adultério, ou essa prática deve ser entendida como manifestação de um coração duro, incapaz de perdoar?
Olha, irmãos, bom, primeiro deixa eu só dar uma outra palavra sobre isso que nós acabamos de dizer aqui para você ver como é que a coisa é séria. Há 3 anos atrás, um casal começou a frequentar nossa igreja e esse marido era muito possessivo e muito autoritário, e a gente notava que a esposa, ela ficava ali sempre até com medo de abrir a boca. E a gente foi investigando, chegando mais perto desse casal, e o caso era justamente aquilo que a gente desconfiava. O marido super autoritário, possessivo, um homem que tinha realmente alguns problemas. Era um amor pela esposa doentio, uma coisa que não era saudável. E ele, um dia ela chegou com os olhos roxos, contando uma história que a gente percebia que não era a verdadeira. Ele havia batido nela e ela disse a ela para contar mentira, e se ela falasse a verdade ele bateria mais, aquele negócio todo. Chegou num ponto que eu comecei a dar dicas para ela, falou: olha, o seu caso, você precisa pensar com pegar os seus filhos de certa idade já, ir para casa de um parente e sair dessa situação, você não pode continuar vivendo, esse homem vai te matar ainda. Resumindo a história, o homem matou a sua esposa e se matou também. E o pior de tudo, que nesse meio tempo ele ameaçou me matar também. Então, ele passou no meu gabinete, no meu escritório, e falou: pastor, minha esposa escuta muito o que o senhor fala. O senhor sabe onde ela está? Eu falei: eu não sei onde ela está, eu não sabia mesmo. Ela havia, depois de uma surra, ela havia saído com a filha. e os dois filhos já eram casados. Ele falou: o senhor sabe onde ela está? Eu comprei uma arma. Se o senhor ligar para ela e dizer para ela voltar para casa hoje, domingo mesmo, o senhor, eu convido o senhor, avanço, o senhor vão lá, nós vamos ter um almoço muito gostoso, tudo volta ao normal. Se o senhor quiser que eu confesso diante da igreja, o meu pecado, eu estou arrependido, eu confesso e tudo mais. Então, mas agora, se o senhor não fizer isso, amanhã o senhor vai fazer dois funerais aqui nessa igreja, o meu e o dela. E ele estava já embriagado também. Um delegado da nossa igreja estava a par de toda a situação. Nós corremos na casa dela, advertimos ela de não atender. Aí nós entramos em contato com o filho mostrou onde que ela estava, que eu nem queria saber onde estava. Falamos com ela pessoalmente: não atenda este homem. Se ele vier aqui, se ele descobrir onde você está, não atenda a ele. E vamos trabalhar de você ser transferida para uma outra cidade, um outro lugar onde você esteja segura, até ele se acalmar, arranjar uma outra companheira, fazer qualquer outra coisa, né? E ele a encontrou, ela atendeu, ele tirou a arma, ela correu, ele deu três tiros, acertou um tiro só. Na hora não parecia que aquele tiro não ia dar em nada, mas a levou a óbito. E depois ele se matou naquela madrugada. Então, é coisa séria, gente. A gente precisa tomar cuidado. Esse mundo tem gente muito transtornada, gente muito doida, gente muito desequilibrada. É o resultado do pecado. A gente não leva a sério essa questão, mas a verdade é que o pecado acaba com o ser humano, detona o ser humano e o leva a agir pior do que uma besta fera, né? Bom, agora essa pergunta aqui. A pergunta fala: compreendendo a magnitude do casamento e o cuidado de Deus ao instituí-lo, comparando a união de Cristo com a sua igreja, é aceitável ao casal crente o divórcio, mesmo em caso de adultério? Ou essa prática deve ser entendida como manifestação de um coração duro, incapaz de perdoar? Graças a Deus, no meu ministério, eu tenho visto maridos traídos perdoando suas esposas. Não é fácil, mas pela graça de Deus, eles conseguem e restauram seus casamentos. E tenho visto o contrário: esposas perdoando maridos que as traíram. Mas tem casos que a pessoa não consegue. Tem casos que a pessoa não consegue e a gente não tem base bíblica para falar para a pessoa: olha, você está errado, você... Porque, olha, veja bem, Jesus mesmo editou esse princípio, que só existe uma coisa que rompe o casamento, que é o adultério. O adultério é essa traição, o adultério é algo que machuca muito a pessoa e rompe a base do casamento, o alicerce do casamento, que é a lealdade.
Agora a pergunta também, pauleira aqui para a turma aqui: como Deus vê os homossexuais, ou homossexualismo, né, seria preferível?
Irmãos, ele vê como um pecador a quem ele ama, inclusive enviou seu filho para morrer por ele. Tá? Ele vê como um pecador. Não deitarás homem com homem, mulher com mulher, porque é coisa abominável ao Senhor. Então ele vê como um pecado, cujo sangue do Senhor Jesus é suficiente para cobrir. Ok?
Submissão e feminismo. Sobre submissão, a última vez que eu preguei na minha igreja sobre família e chegou nesse texto de submissão, foi muito legal. A hora que eu subi no púlpito, eu tinha pregado para os maridos de amar as esposas e tal, agora chegou no domingo de pregar para as esposas submeter aos maridos. Dois dos rapazes maiores da igreja, mais fortes, se vestiram de óculos de escuro, de tal, tal, e ficou um do meu lado aqui e outro do meu lado aqui assim. E eu abri em Efésios, né, sobre mulheres em tudo, sede submissas aos vossos próprios maridos, né? Mas naquela mensagem, eu surpreendi a igreja mostrando que marido e esposa, não estando em julgo desigual, os dois são irmãos em Cristo. E alguns versículos antes de falar sobre mulher ser submissa ao marido, fala que em Cristo nós, como irmãos, devemos nos submeter uns aos outros. Ok? Daí fala para o marido amar a esposa, mas daí em Timóteo, o Tito fala que as mulheres idosas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus próprios maridos. Agora, tendo dito isso, eu digo o seguinte: Quando a moça casa com um rapaz que a ama como Cristo ama a igreja, é fácil se submeter a esse líder. É com prazer que ela se submete a esse líder. Ela não reclama. Quando você casa com um rapaz que tem o temor do Senhor e quer fazer a vontade de Deus, naturalmente ele é um líder fácil de se submeter, de seguir, de seguir a sua liderança, certo? Agora, o problema é quando a moça, precipitadamente, num desespero, naquela agonia da morte, ela acaba casando com qualquer um, né? O pastor está falando, não, esse não. O pai e a mãe estão falando, não, esse não, mas ela, é esse. Se não for esse, eu vou morrer, viúva, sei lá, eu solteira, né? E acaba casando, depois ela fica fazendo essas, às vezes, perguntas para o pastor, mas eu tenho que submeter mesmo, mas é difícil, ele não faz nada, ele é um saco de batata, ele é um banana, tal, aquele negócio todo. E daí ela quer mudar as regras do jogo, né? Ela não era obrigada a casar, ela tomou a decisão de casar, agora ela tem que suportar esse fardo, estar orando e rogando a Deus que trabalhe no coração desse homem.
Pergunta de bate-pronto aqui para o Clodoaldo, nosso horário estourou. Segundo sua visão, podemos concluir que não existe namoro cristão e sim noivado? Se possível, diferencie os dois casos.
Okay, tinha uma outra pergunta também que o Franklin já tinha me falado sobre a questão do amor, como dissociar amor do sentimento, né? É a crise que nós vivemos, dessa influência de que amor é sentimento. Amor não é sentimento, ele pode provocar sentimento. Okay? E geralmente a gente espera que sentimento provoque amor. Esse é o pensamento do mundo. O de Deus é, o amor provoca o sentimento. Então o sentimento é uma consequência do amor. Okay? Eles não são a mesma coisa, biblicamente falando. O exemplo clássico disso é amarás o teu inimigo. O que eu sinto pelo meu inimigo? Vontade de esganá-lo. Okay? E a Bíblia diz, ame-o. Mas eu não sinto vontade, ame-o. Então não é sentimento, okay? É uma ação, uma atitude racional. E o que une um homem e uma mulher é esse tipo de amor. Depois que eles se unem assim, eles têm sentimento um pelo outro. Pastor, você garante? Garanto. Assino embaixo, ok? Depois liga para mim, manda e-mail testemunhando para eu colocar no minha relação lá, ok? Dos casos que deram certo, ok? Dá certo, porque é isso que o Senhor Jesus prometeu. Ele falou que é assim que está escrito, não é? Então eu tenho que crer nisso, ok? Vai dar certo. A questão de namoro, noivado, casamento, ficar, namorar, noivar, casar, enrolar, ficar, namorar, noivar, casar. Pessoal, posso exagerar um pouquinho mais? Fica com um monte, uma noite escolhe um, depois fica, namora. É assim que está o nível, lamentavelmente, né? Realmente na Bíblia só tem duas etapas. Namoro, noivado e casamento. Só tem as duas na Bíblia, ok? Só as duas. A que precede o casamento e a que possede o casamento. Só essas duas. E a Bíblia chama de desposar, noivar, se comprometer, não é? Então só existem essas duas etapas. Então se começa o noivado quando se já anteveu o casamento. Tinha pedido para que mostrasse duas figuras. Primeiro o cachorrinho que eu tenho aí. Eu lembrei que eu tinha essa figura e estava no meu pendrive. Só para mostrar quando um relacionamento é controlado por sentimento. Ok? Perdão, primeiro o elefante. Está aí o elefante? Tá o elefante? Estão vendo o elefante aí?
Okay.
Então, quando o namoro ele é conduzido pelo sentimento, é mais ou menos isso aí. Você tenta controlar, você não consegue. Ele foge do seu controle. E o problema de um namoro sem propósito é que ele estimula sentimento. E sentimento cega você. Você não consegue ver a outra pessoa. Você não sabe com quem você está casando. Eu falei ontem aqui no nosso workshop aqui, que você descobre com quem você casou depois que você casou. E aí você descobre que você está dormindo com o inimigo. Porque é mesmo, você vai conhecendo todo um lado dele negativo que você não conhecia. Porque antes do namoro, você foi tão dominado pelo sentimento, você não tinha controle, você ficou cego em relação a outra pessoa. Você só viu o lado bom dela. Depois, quando você aprende a ter controle, aí é a questão do cachorrinho. Você tem sentimento, mas o sentimento é subjugado. Ele é controlado e dirigido por princípios da palavra de Deus. Aí você consegue enxergar com quem você está casando. Você ainda assim vai ter decepção. Pô, pastor, mas não tem jeito. Mas serão decepções menores. Decepções que serão mais fáceis de você lidar com elas. Okay?
Última pergunta para Silas. Você falou que os filhos são a expressão de tornar-se uma só carne. Se um casal não teve filhos, eles não se tornaram uma só carne?
Tem um texto que fala... Vocês não sabem que a pessoa que se une com uma prostituta tornou-se uma só carne com ela? E não teve filho com a prostituta. Só apenas teve uma noite, pagou lá uma meia hora e saiu fora. Tornou-se uma só carne com aquela pessoa. Quando a pessoa chega no ponto de ter intimidade sexual com alguém, ele cria com aquela pessoa um relacionamento. É tão marcante você beijar uma pessoa, abraçar uma pessoa, tirar a roupa, se deitar com aquela pessoa. Aquilo marca tanto, você nunca mais esquece aquilo. E... para Deus, você soldou a sua alma com aquela pessoa. E a gente acha que, não, tudo bem, mas daí eu vou embora e eu desmancho o namoro, saio fora, arranjo outro. Mas quando você faz isso, você quebra uma lei axiomática de Deus e você acha que você rompeu e que está tudo bem, mas você nunca mais é o mesmo. Você leva pedaços daquela pessoa e aquela pessoa leva pedaços seus. Num encontro de casais, eu costumo fazer, cola tenaz, duas folhas de papel sulfite, falo, aqui estão vocês dois virgens. Antes de se casar, quando vocês se casam, Deus passa a cola tenaz dele aqui e vocês se unem. E forma, as duas folhas ficam mais fortes, unidas uma à outra. Daí vem o homem e fala, vamos divorciar, vamos separar, para que continuar junto? Não está muito legal, me arrependi, tem partido melhor lá na faculdade que eu estou fazendo. E eu tenho visto que faculdade, depois de casado, tem sido uma maldição na vida de muita gente. O camarada vai fazer faculdade, começa a ver umas meninas bonitinhas lá, a mulher começa a ver uns carinha mais sarado na faculdade, né? E faculdade no Brasil, sexta-feira à noite não tem aula nenhuma, o pessoal vai na balada, vai tomar cerveja e tudo mais, e o tonto do crente vai meio que junto, querendo enturmar e tal, tal, tal. E ali o casamento vai pro beleléu, né? Mas daí eu pego nesse encontro de casais e falo, agora nós vamos... fazer aquilo que o homem quer fazer e que Deus tolerou, permitiu na lei de Moisés lá, por causa da dureza de coração, né? Então vamos separar. E daí a gente começa a separar aquelas duas folhas. A cola tenaz nem terminou de colar direito ainda, mas já começa ao fazer isso. Partes dessa folha ficam nessa folha, partes dessa folha ficam naquela. E, gente, pessoa que leva um namoro avançado, mesmo que não chegou a consumar um ato sexual, mas ficou beijando, abraçando, você quantas vezes, na sua imaginação, ao beijar sua namorada, você já fez o ato sexual ali? E ela com você. Então, quando rompe o namoro, a igreja toda fica, puxa, como ela está triste, como ela está abatida, o Joãozinho desmanchou da Mariazinha, a hora que a Mariazinha está acabada, o Joãozinho também está meio estranho. Mas aquilo não foi um rompimento de um namoro, ali foi um divórcio. Esses dois nunca mais serão o mesmo, é impossível ter amizade outra vez, normal, os dois juntos. A Maria acaba casando com o Antônio lá, e o fulano, qual é o nome dele?
Joãozinho.
O Joãozinho acaba casando com a Esther lá. E o que acontece? Eles
opa, Joãozinho,
a Maria tem filhos com esse aqui, já está casada há 5 anos, esse aqui está casado há 6 anos. Um dia, no encontro de casais, de mesas para comer e tudo mais, por acaso tem que sentar junto. Aqueles ex-namorados, eles ficam incomodados, eles se sentem mal. Por quê? Eles já tiveram tanta intimidade, eles têm tanto pedaço de um no outro ali, e não há mais condições de olhar nos olhos, de amar, de brincar, de conversar. Na igreja fica se desviando um do outro. E quantos desses namorados que se agarram e beijam e tudo mais, então você fala, vai casar, isso aí vai... Como que eles se amam, então daqui a pouco desmancham, e um começa a falar mal do outro. Recentemente na minha igreja aconteceu isso. O rapaz, na hora que ele era apaixonadíssimo por essa menina, quando ela rompeu com ele, ele começou a falar mal dela. E o amor que ele jurava por ela se transformou em aversão. Caso de Aminon, no Antigo Testamento, né? Repulso. Então, cuidado com muita coisa que hoje a gente chama de amor. É paixão carnal. Você gostou, você achou ela linda, você achou ela, usando o termo, você achou ela bonita, atraente, gostosa, sei lá, você
quer ela, você quer poder desfilar com ela, você quer poder abraçá-la, beijá-la. Não tem amor, coisa nenhuma. Você está pensando em você. Você não está preocupado com o pai dela, com a mãe dela, com ela. Você está preocupado com o grande eu, né? E daí você vai lá, deita e rola, e faz o que quer, e promete amor. O Adalto fez um negócio aqui, eu não posso mostrar depois. Para os casados, depois fala comigo, eu vou mostrar o que o Adalto fez aqui. Mas, cuidado, rapazes, cuidado com
esse
negócio.
Botou o Adalto na berlinda aqui, ó. Ele está vermelho agora.
O Adalto fez uma ilustração aqui que é a verdade. Os rapazes pensam muito em sexo, a moça pensa muito em amor, compromisso, segurança e tal. Também em sexo, mas não como os rapazes, né? O rapaz, ele promete amor pensando em sexo, a mulher promete sexo pensando em amor, né? E alguém falou para mim assim, um pastor falou isso, ele falou: rapaz, quando chega o dia do casamento, a época do casamento, 6 meses anteriores ao casamento, a menina começa a pensar em vestido, em flores, em decoração, em fotógrafo. Você cala a sua boca e deixa ela. Deixa ela fazer o que ela quer. Gasta o que for necessário, que você tiver. Aquele é o sonho. Ela, desde 1 ano de idade, ela vem sonhando com isso. A conversa dela com a mãe dela é isso. É o dia da vida dela, deixa ela comprar o vestido, se é com a cauda de 3 metros, 8 metros, 10 metros, deixa ela pôr a cauda que ela quiser. Você não fala nada. Mas, daí ele olhou para, esse pastor olhou para as moças e falou: agora, moças, quando você tira o vestido de noiva e vai para o hotel, lua de mel, ali, você deixa ele. Porque ele está pensando nisso desde os 2 anos de idade.
Últimas palavras, o Thiago pode vir vindo aqui para frente, mas 2 palavras que eu julgo importantes aqui. A primeira, aquele caso extremo que o Silas compartilhou com a gente, violência doméstica, foi um caso herdado. Então, é um casal que veio de uma outra igreja e foi chegar na igreja dele, então ele já pegou o problema no caminho. Isso é muito complicado de tentar resolver ou cuidar depois. Palavras finais. O que você está vendo aqui é uma tentativa de lidar com a vontade revelada de Deus. Espero que você perceba aqui, inclusive na questão de ciência, o pessoal aqui tentando puxar o máximo de Bíblia. A questão aqui, gente, no que se refere à vontade de Deus comum, ordinária, é: você tem a Bíblia, como nós temos aqui, mesmo texto, ele está aberto diante de você. Peça iluminação a Deus para entender a Bíblia e tome decisões baseadas na Bíblia. É sua responsabilidade. Você não tem como transferir a responsabilidade pelas suas escolhas para terceiros, para outra pessoa. As escolhas que você faz têm que ser escolhas responsáveis, baseadas no texto sagrado. O que é oculto pertence a Deus. O que é revelado pertence a nós, nossos filhos. A gente tem que inculcar isso em nosso coração, de tal forma que as nossas escolhas honrem a Deus como Ele se revela na sua palavra. Tiago ou Kevin agora com a palavra. Obrigado pela paciência e pelas perguntas. O aço afia o aço, como já foi dito.